Bom dia, seja muito bem-vindo ao Talking Stocks de número 41. Vamos lá para as notícias mais importantes do dia. Tiagão tá aqui já. Let's go! Hoje temos notícias aí de IPOs. Redditor busca obter 15 bilhões de reais com IPO. O grupo deve chegar à bolsa com 100 bilhões de valor de mercado. Redditor está a caminho da bolsa, contratou alguns bancos, entre eles Bank of America, JP Morgan, BTG Pactual, Bradesco, BBI e XP Investimentos. E quer um IPO entre 12 e 15 bilhões de reais. Outras instituições financeiras de suporte devem ser contratadas na próxima semana. Oferta estimada para outubro. Nesse alvo de captação, a companhia vai ter um valor de mercado mais ou menos 100 bi. A Redditor, que já tinha começado aí conversas para fazer IPOs, e a expectativa era alta. Bom, eu conheço a empresa, eu cheguei a analisar a Redditor por bastante tempo durante minha passagem pelo JP Morgan. Bom, é uma empresa que tem uma execução boa em um setor no Brasil que ele é fragmentado e ele é também tem como posso dizer, o envelhecimento da população traz aí um viés de crescimento para essa empresa. Então, aqui é um pouco é similar aos fundamentos de crescimento de mais longo prazo para que nem as empresas da bolsa de farmácia e de meu Deus, remédios, né, farmacêuticas utilizam, tá? É o mesmo pano de fundo, tá? Companhia carioca criada e controlada pela família Mol. Tem como sócio aí fundo de Private Equity Carlyle e o fundo soberano de Singapura, o JIC. A eventual saída dos fundos é, nos últimos 2 anos, motivos de especulação. É importante dizer, como eu conheço um pouco aí, conhecia, né? Hoje em dia já não sei mais como tá, mas como eu conheci a situação financeira da Redditor, provavelmente ela deve estar dando saída para os fundos mesmo, porque nos números da empresa, ela é uma empresa que tinha números muito bons, tá? Ela, inclusive, até mesmo teve ano que ela fez captação de dinheiro e que ela pagou dividendos, enfim, para quem era acionista. Então, não é uma empresa. Não sei quais são os planos agora, né? Mas não era uma empresa que tá precisando de grana, não. Ela já gerava um valor interessante sobre de rendimento, de dividendos, pela captação aí dela, tá? Então, pela própria operação dela, desculpa. Então, interessante, tá? O valor falou que o Carlyle deve fazer uma saída parcial, e também uma parte em tranche secundária. Transação vai ter uma parcela relevante da tranche primária, ou seja, quando o recurso entra mesmo no caixa da empresa. Vamos ver aqui, isso vai ser discutido. Tututã. Em uma operação deste porte, não faz diferença ser em bolsa local ou em bolsa estrangeira. A oferta vai ser na bolsa aqui brasileira. O investidor estrangeiro se desloca para este tipo de ativo em qualquer lugar. Uma cutucada aí nos outros, né? Ai, ai. Vamos lá. O grupo tem tamanho muito relevante, ganhou poder de barganha com plano de saúde, além de ter adicionado referência em qualidade. Verdade. Por isso já era bem estável. Ou quando olhamos para frente, na projeção de envelhecimento da população, que eu comentei para vocês, ainda tem grande potencial de crescimento. No ano passado, ó, receita líquida consolidada de 13 bilhões de reais, alta de 20% em relação a 2018. O grupo, o EBITDA do grupo foi de 3,5 bi, alta de 30%. Ou seja, ganharam margem, uma margem interessante que eles ganharam aqui. É, lucro líquido não importa, não quero saber. É, ou seja, tá ótimo aí. É, grupo que também é forte, não só em hospitais, mas também em clínicas médicas. É, tô louco para sair o prospecto desse IPO aqui para eu visualizar. Agora uma notícia aqui, só tomar um golinho no meu café. Uma notícia aqui sobre a Huawei. Huawei aumenta estoque para garantir produção. Eu assufoco com companhia ao evitar envio de chips. Ó, Huawei Technologies, que é a empresa chinesa lá, e seus fornecedores têm trabalhado dia e noite para cumprir prazo do governo dos Estados Unidos para envio de chips. Vamos lá de novo. Huawei e seus fornecedores têm trabalhado dia e noite para cumprir o prazo do governo dos Estados Unidos para envio de chips de dispositivos móveis cruciais para a fabricante chinesa de smartphones. A principal fabricante chinesa de smartphones passou a estocar chips, processadores móveis, 5G, Wi-Fi, radiofrequência e drivers de vídeo, entre outros componentes dos principais desenvolvedores de chips. Entre eles, MediaTek, Realtek, Novatek, RichWave, segundo disseram fontes à Nikkei Asian Review. Os fornecedores só podem despachar para a China pedidos que estavam em curso até 17 de agosto, vitais a smartphones. Esses chips são essenciais para a área de smartphones da Huawei. Beleza. Os fornecedores ainda podem despachar pedidos que estavam em andamento quando a restrição foi anunciada, mas deve ser feita até meia-noite de dia 14 de setembro. Ou seja, Estados Unidos apertando o cerco aqui. As analistas avaliam que, se a empresa ficar sem esses componentes essenciais, as remessas de celulares da Huawei podem cair até 75% ano que vem. Para cumprir o prazo, alguns fornecedores concordaram em enviar semi-acabados ou wafers. São as lâminas de silício sobre as quais são colocados os chips, que não foram testados ou montados. Na fabricação normal, os chips com circuitos ligados são construídos nos wafers, que então são processados para acondicionamento e testes. Só depois disso que é enviado para clientes como a Apple e a Huawei, Samsung e tudo mais. Recentemente não é raro a Huawei ligar para fornecedores às 4 da manhã ou fazer teleconferências à meia-noite. Outra fonte do setor concorda que se trata de uma questão de sobrevivência para a empresa chinesa. Vamos cumprir integralmente a regulação dos Estados Unidos, aliás, regulamentação, mas tentaremos atender as necessidades do cliente. Bom, é isso aí, e aí com isso a Huawei precisou aumentar bem os estoques, tá? Veremos aqui como é que essa história vai se desenrolar. Estados Unidos apertando um pouco o cerco, querendo dar uma canseira aí. Eu também acho que esse tipo de notícia tem uma função eleitoral para o presidente Donald Trump. Então, veremos como isso aqui, de fato, se desenvolve. Mas se a Huawei precisou comprar coisa correndo aí, pode ser momentaneamente bom para os fornecedores. Agora, se ela começar a desenvolver outros fornecedores, o que também é um pouco difícil porque ela é muito grande, mas pode acontecer, pode ser ruim para as próprias empresas americanas, tá? Que mais aqui? Fundos Atmo, Dynamo e Velt formam bloco de acionistas minoritários na Eneva. Bom, a Eneva, que vocês sabem, ela queria ter comprado a ASGT, não foi aceita a proposta que eles fizeram pela parcela aí do BNDES e Hoje aí, a empresa então tem como grandes fundos aí, investidores, né? Atmos, Dynamo e Velt, que é a Eneva, para quem não sabe, é uma empresa que atua na geração elétrica, exploração e produção de petróleo e gás. Mais ou menos, né? Mais energia elétrica. E essa parte de exploração de petróleo aí e tudo mais é a antiga MPX do Ike Batista. Segundo fato relevante, divulgado pela Eneva com carta dos fundos, contendo detalhes do acordo, a união das três ocorre porque investidores compartilham visão semelhante em relação ao investimento na Eneva, cuja estratégia e condução dos negócios vem apoiando continuamente. É bom isso daqui, tá? Principalmente para quem é investidor minoritário como nós, você fica um pouco a ver navios em alguns casos, caso haja conflitos aí de interesses entre outros acionistas. Aí o exemplo mais claro sobre isso, a gente tem a Gol e a Smiles. Então, é bom ter fundos deste tamanho aí, reforçando aí, formando um bloco de controle de acionistas também. Quer dizer, aqui não é bloco de controle, mas é bloco de acionistas minoritários para defender os interesses, dos minoritários, tá? Então, é uma boa notícia. Uma boa notícia aí. No comunicado, as gestoras dizem que o acordo não tem pretensão de levá-las ao controle acionário ou alterar sua estrutura administrativa, mas expressam a possibilidade de indicarem membros para o conselho de administração, o que seria aí um segundo passo bom também, né? Aí que eles conseguem, de certa forma, defender os interesses que eles possuem na companhia de fato, ou ter mais chances de defender os interesses que eles possuem, a opinião deles na companhia. O acordo. Os principais acionistas da Eneva hoje são BTG Pactual e o Fundo Cambuí. Fundo Cambuí, que são dos donos do Itaú, tá? Então, outros dois acionistas aí de peso. O acordo permitirá a formação de um bloco de acionistas independente, ágil e articulado, formado pelas três gestoras, que atuará em benefício do melhor interesse de longo prazo da Eneva. É o que diz um trecho aí do fato relevante. Então, bom, gostei, bacana aqui. Para quem investe na Eneva ou pensa em investir na Eneva, eu acho que é um fator a mais aí para olhar a companhia. Agora, minha gente, para a gente encerrar aqui, a última notícia de hoje, CSN quer captar 10 bi com IPO de mineração. Operação discutida há uma década. Há uma década. Busca levantar a capital e reduzir a alavancagem financeira. Então, a CSN quer fazer IPO da unidade de mineração, contratou Bank of America, XP, BTG, Morgan Stanley para fazer essa oferta. Eles querem 10 bi. CSN Mineração é a segunda maior exportadora de minério de ferro do país e detém as minas de Casa Petra e do Engenho. Uma participação na MRS, que é uma ferrovia, que era uma empresa muito boa, tinha na bolsa aí, mas hoje já não tem mais. E o terminal do Porto de Itaguaí, e também complexo de beneficiamento de Pires. Nessa companhia, a CSN tem um consórcio de siderúrgicas asiáticas, isso no Porto, tá? Como sócio minoritário com quase 13% do negócio. A listagem é uma alternativa para levantar capital e reduzir a alavancagem. Se a CSN conseguir fazer isso, vai ser uma boa notícia, tá? A maior preocupação de investidores sobre o negócio de mineração é em relação à segurança e manutenção da barragem de rejeitos em Congonhas, no interior de Minas Gerais. Tema que provavelmente será abordado na reunião com investidores. Bom, aqui a história se repete, né? A oferta está prevista para acontecer no quarto trimestre. O IPO da CSN integra o rol de mega ofertas, em que as companhias aproveitam seus históricos consolidados, excesso de liquidez no mercado e juros baixos para fazer operações bilionárias. Dentre as ofertas de grande porte, a caminho da bolsa também estão a Avan, a Compass, que é do Cosan, Grupo Mateus e da Caixa Seguridade. Vamos ver quais dessas que saem. A Avan também quer levantar 10 bi. Caramba, mas é tão grande a Avan assim, meu? Para chegar na bolsa avaliada a 100 bilhões de reais. Caramba. Supermercadista Grupo Mateus já está com registro na CVM para levantar 5 bi. E a Compass, que é a unidade de gás aí da Cosan, também tem prospecto protocolado. Agora, ó, informação importante aqui. Quais outras empresas que fizeram ofertas aí? Lojas Americanas levantou quase 8 bi. A Rumo, que fez aí recentemente, levantou 6,4 bi. Via Varejo com 4,5 bi. E a Petrobras, antes da crise, fez um follow-on de 22 bi. Bastante dinheiro, acho que as empresas têm que aproveitar mesmo essa liquidez do mercado para conseguir fortalecer o caixa, reduzir endividamento e levantar capital para investir aí nas operações e crescendo, né? Tem a hora certa para você conseguir pegar capital, tá? Tanto com bancos quanto com no mercado acionário. Não adianta você querer fazer IPO quando ninguém quer, não tem liquidez no mercado. E aqui duas notícias rápidas. Primeira que ontem o governo lançou o Minha Casa Minha Vida do Bolsonaro, que é o chamado Casa Verde e Amarela. O curioso é que o logo do programa Casa Verde e Amarela, a casa é azul no logo. Mas, tudo bem. Agora, o que ficou aí registrado é que o Paulo Guedes não participou do programa de apresentação. E esse é um programa do Rogério Marinho, que é o ministro do Desenvolvimento, e que o Paulo Guedes tinha se desentendido por conta do teto de gastos, tá? O Paulo Guedes não apareceu. Quer dizer alguma coisa? Não, não quer dizer nada. Mas também pode ser que queira dizer alguma coisa, né? A gente não dá para saber. Acho que não dá para a gente falar, nossa, agora ele vai sair ou agora não vai sair. Talvez ele tenha tido outro compromisso mais importante do que apresentar um programa, dado que você tinha lá, deixa eu ver aqui, 9 pessoas apresentando o programa. É verdade que este programa aí, novo Minha Casa Minha Vida, do Casa Verde e Amarela, não muda nada, né? Parece que assim, o governo quis apresentar um programa novo e apresentou esse daí, muda muita pouca coisa do Minha Casa Minha Vida. Então, enfim, fica mais ou menos você trocar 6 por meia dúzia, mas tudo bem. A questão toda ali é que o Bolsonaro está se desentendendo com o Paulo Guedes na questão do novo Bolsa Família agora, que vai chamar Renda Brasil. O Paulo Guedes falou que dá para pagar para as pessoas R$ 245, se eu não me engano. O Bolsonaro quer R$ 300. De distribuição. Você pode pensar, pô, mas de 250, 245 para 300, não tem tanta diferença assim. De fato, não tem tanta diferença assim, mas quando você coloca percentualmente, é uma diferença muito grande, né? É uma diferença grande. A gente sabe que o Brasil não está com a condição financeira boa. E as propostas, as reformas que foram prometidas não estão sendo feitas, né? Então, a gente fica aí com a impressão de que o Bolsonaro está dilmando, está fazendo programas populares, os que realmente importam ele não está fazendo, e isso é ruim para o Brasil. É bom para a reeleição dele e é ruim para o Brasil, tá? Aí uma última informação é que o IPCA 15, a inflação aí medida pelo IPCA 15 de agosto, veio em linha com as nossas expectativas, as nossas não, né? Mas as expectativas do mercado. Então foi aí uma boa notícia neste ponto. Agora, se a gente pega a inflação medida pelo IPCA nos últimos 12 meses, ela está aí na casa de 2,31. Pelo INPC está na casa de 2,69. Pelo IPC-FIP está na casa de 2,73. Pelo IGPM está na casa de 9,27. 9,27. Lembrando que a maior diferença entre o IPCA e o IGP-M, né, no caso aqui, mas o IGP em geral, uma é que o IPCA é medida pelo IBGE e que o IGPM é medido pela FGV. Segunda maior diferença é que o IGPM ele pega uma grande parte da inflação no atacado, né, 60% atacado, 30% no varejo e 10% na construção civil. Já o IPCA pega basicamente aí o varejão, as pessoas aí que, em tese, ganham de 1 a 4 salários mínimos, ou seja, de 1.000 a 40.000 reais por mês. E o IGPDI, olha só como está subindo os preços. O IGPM está em 9,27. O IGPDI está em 10,37. E o IGP-10 está em 11,84, tá? Se a inflação para o atacado está tão grande assim e a do varejo, medida aí pelo IPCA, não está neste ponto, uma hora essa inflação vai para o varejo, tá? Senão o cara do atacado aí vai, ou né, o produtor vai ser estrangulado. Ah, mas pode ser que isso daí não seja uma tendência, né? Pode ser que seja algo aí que vai subir uma vez e não vai se manter nesta trajetória subindo. Pode ser que sim, mas vamos lá, né? Uma está em 2%, a outra está quase em 12%. Então, muito cuidado quando você ouvir por aí que no Brasil não, a gente não tem mais inflação, ou a inflação está realmente muito baixa. Isso não é 100% verdade. Primeiro que depende de você, né? Do seu estilo de vida. Então não é porque o IPCA está em 2,3 que para você, se você é um cara que vai viajar para fora ou compra muita coisa importada, mentira, né? A tua inflação estourou com a alta do dólar. Então, você precisa aí, de fato, olhar essas coisas, mas a inflação medida pelo IGP está realmente muito, muito, muito alta e eu não sei por que ninguém está falando disso. Tá bom? Pessoal, é isso daí. Preciso trabalhar. Muito obrigado. Bom dia aí para todo mundo e um beijo no coração de vocês.